Você está cuidando bem da saúde da sua coluna nesse momento de pandemia, nesse período de pandemia? Muita gente em home office, né? E às vezes sem dar a atenção necessária para essa parte do nosso corpo. Para falar sobre esse assunto, estamos neste momento ao vivo com o ortopedista Antônio Krieger, que é especialista em cirurgia da coluna. Está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciana e demais ouvintes da CBN.
Quais os o que pode acontecer com a nossa coluna, né? Se a gente não cuidar, o que pode acontecer nesse momento de pandemia? A gente está mais tempo em casa, em home office. Que problemas podem surgir a partir daí?
Esse tem sido um problema, já se tornou um problema durante o período de isolamento social, das mudanças de trabalho, em princípio, essas questões de home office que fizeram com que as pessoas de maneira brusca tiveram que mudar a ergonomia do seu escritório e de repente a mesa da sala de jantar passou a se tornar um novo escritório em casa, a cadeira às vezes não é tão adequada, o desktop que a pessoa usava na altura do horizonte, o olhar de repente usou um notebook que precisa trabalhar com o pescoço mais fletido. Essas mudanças já têm causado queixa de dor, tanto no pescoço quanto na lombar, nas costas, na população. Nos consultórios médicos, a expectativa é de um aumento de 40% da queixa relacionada à dor nas costas pelo home office. E para ter uma ideia ainda, é um número alto, e o Google reportou que nos últimos 3 meses houve um aumento de 60% da busca pelo termo dor nas costas. Então, Isso mostra o quanto as pessoas estão sentindo dor e estão procurando já, né, se informar ou mesmo procurando como tratar ou a quem buscar para avaliar esse quadro de dor nas costas.
É quanto tempo assim que o nosso organismo consegue trabalhar numa postura não correta, né? Como o senhor disse aí, a questão dos olhos, da coluna, né? Do pescoço também, né?
De uma maneira geral... vamos falar de duas situações. No dia a dia, o ideal é que a cada hora nós façamos um intervalo de 5 minutinhos para levantar da cadeira, esticar o corpo, tomar uma água, trabalhou mais uma hora, levanta de novo, dá uma alongada, uma caminhada, sentou, trabalhou mais uma hora, levanta de novo, vai no banheiro, estica o corpo. Se nós conseguirmos fazer intervalos de hora em hora, de 5 minutinhos para esticar o corpo, essa musculatura volta a se reoxigenar, a gente divide e distribui melhor essa sobrecarga de músculos para espinhais que estão mantendo o nosso corpo estável durante o trabalho, evita a fadiga muscular e evita que no final da jornada de trabalho eu acabe sentindo dor. Muitas vezes, trabalhar... Eu fazer isso por 5, 8, 10 horas, eu vou ter menos dor do que trabalhar 2 ou 3 horas seguidas sem intervalo. Muitas vezes, durante o momento que a pessoa está envolvida, trabalhando, digitando, escrevendo, nem percebe nada. O problema é exatamente quando para e vai levantar, que já sente a coluna travar. Então, isso como orientação do dia a dia. De maneira mais ampla, a partir de 2 semanas que nós paramos de nos movimentar, o nosso corpo já começa a sentir efeitos desse sedentarismo. Para ter uma ideia, teve um estudo realizado com homens adultos saudáveis que caminhavam entre 6 mil e 10 mil passos por dia. Existe uma média aí que se recomenda que em torno de 8, 10 mil passos diários seria uma medida de atividade física razoável, né? Então, esses homens andavam de 6 a 10 mil passos por dia e durante 3 semanas, apenas 20 dias, eles reduziram essa caminhada para 1.000 a 1.500 passos por dia somente. É como exatamente simular... Isso foi feito em um estudo de 2 anos atrás, foi muito antes do isolamento. Mas ele simulou exatamente um isolamento. Alguém que só sai do quarto, vai para a cozinha, vai para a sala, vai no banheiro, volta e circula na sua casa ao longo do dia. Em 3 semanas, esses pacientes ganharam gordura visceral, ou seja, gordura abdominal, diminuíram massa muscular, aumentou o risco de dor lombar, diminuiu a resistência periférica à insulina, ou seja, aumentou o risco de desenvolver diabetes. Isso tudo em apenas 20 dias, diminuindo sua atividade física. Então, nessa pandemia, o isolamento trouxe esses dois problemas. A questão da ergonomia, de repente nós não termos uma estrutura em casa que permita que nós possamos trabalhar com uma cadeira com um encosto adequado, com os pés bem apoiados, com um computador numa altura correta. E além da questão da ergonomia, o sedentarismo. Nós estamos nos movimentando menos, a gente se desloca menos para ir até o trabalho, caminha menos, vai menos ao mercado, ao shopping, passeia menos numa praça, num parque. As academias fecharam, então nesse abre e fecha em diversas cidades. Então as pessoas, de repente, se viram mais isoladas, sedentárias e adaptadas numa nova estrutura de escritório. E isso foi um prato cheio para a dor nas costas.
Agora, você falou também sobre a questão do peso, né? A pessoa que dentro de casa acaba fazendo menos exercício, come mais e acaba ganhando peso. Se tiver mais barriga, se ficar com mais barriga, esse peso em excesso também sobrecarrega as costas, a coluna?
Também, porque o excesso de volume abdominal, de gordura visceral, altera a nossa curvatura fisiológica. Ele acentua a nossa lordose, que é a nossa curva natural que nós temos na coluna. Essa entradinha que nós temos nas costas, acima do quadril, quando a pessoa tem um volume muito grande na frente, ela fica acentuada. É o exemplo da gestante, que com a barriga vai crescendo, ela começa a andar com as pernas mais abertas para melhorar, ampliar sua base de apoio, e ela começa a jogar as costas para trás para equilibrar, senão ela capota para frente pelo peso da barriga. Muitas gestantes têm dor na lombar no final da gestação, ou mesmo logo depois do parto, exatamente por causa dessa mudança de postura, que nessa situação é uma situação específica e fisiológica. Mas se a gente permite que isso aconteça não só durante 9 meses, mas ao longo da nossa vida, a coluna vai sentir.
E como deve ser a cadeira ideal para a gente trabalhar, então, ficar mais tempo sentado?
Idealmente, a cadeira tem que ter um apoio para as costas. Então, sentar em banqueta ou mesmo numa cadeira que tem um apoio baixo ou móvel, ela exige que nós tenhamos que suportar todo o peso em cima da região lombar. E, biomecanicamente, quando nós estamos sentados, principalmente sentado inclinado para a frente, o peso do nosso corpo dobra sobre a coluna lombar. Então, é como se os discos da coluna recebessem o dobro do peso do próprio corpo. Então, o apoio lombar ajuda a distribuir esse peso. E pisar no chão com os dois pés. Então, cadeiras muito altas, em que os pés ficam flutuando, também evita exatamente, ou impede que os pés recebam e distribuam parte do peso do corpo. Acaba sobrando tudo para a lombar também. Então, ao passo que eu tenho uma cadeira que me permita apoiar os pés no chão, eu distribuo esse peso, apoio minha coluna na lombar, e aí eu consigo trabalhar com segurança.
E se puser um apoio nos pés, pode ser também?
Isso, por exemplo, poxa, mas minha cadeira é muito alta e não, ela não regula. Eu posso botar um livro, né? Antigamente tinha lista telefônica, hoje é raridade isso, mas eu posso botar um livro, um saco de arroz, um pilha com mochila, com uma caixinha, exatamente para eu elevar os meus pés. Também é importante a gente pensar em ângulo. O nosso joelho, idealmente, deveria ficar em torno de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Se eu levantar demais, eu também vou fletir o meu quadril demais e aí também sobrecarrega. Então, uma cadeira baixa demais, um apoio alto demais, também começa a incomodar outras articulações do corpo.
Uhum. E as mesas muito altas? Porque aí você precisa erguer os braços para digitar.
E aí eu começo a sobrecarregar o ombro, principalmente o braço do mouse. É uma queixa muito comum de dor em ombro, porque a pessoa trabalha com o ombro contraído, elevado, para trabalhar segurando o mouse. Então, e aí começa também a ter uma flexão do punho para digitar no teclado, e isso tende a aumentar o risco de tendinite, de LER, de outras inflamações aí por mau uso do nosso próprio organismo. Então, idealmente, a mesa tem que ficar numa altura em que eu possa trabalhar com o meu ombro baixo, relaxado e não tenso, e que o meu cotovelo fique na mesma altura da minha mão, ele não fique mais baixo nem mais alto que a minha mão.
Uhum. Bom, só para encerrar, a questão da automedicação. Muita gente, quando tem dor, toma remédio para dor e às vezes não investiga a origem.
Sim.
Né?
Uhum. Eu sempre digo para os pacientes, e oriento de maneira geral, aquela dor que durou 1, 2 dias e foi embora, uma dor de cabeça, um torcicolo, uma dor nas costas, e que eu tomei um analgésico simples e a dor melhorou, tudo bem, todo mundo vai ter, não há problema nesse tipo de automedicação com analgésico simples, numa dorzinha que seja irrelevante, temporária, passageira. Quando passou de 3 dias a dor e eu continuo tendo restrição da minha função, limitação dor, que eu preciso continuar tomando remédio por mais do que 3 dias, isso já é um alerta que algo não está legal e que vale a pena a busca por um atendimento médico, seja no consultório ou num pronto atendimento. Então, dor prolongada é um alerta de que a gente tem que procurar sim atenção.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
É um prazer. Um abraço.
Obrigada. Nós conversamos com o ortopedista Antônio Krieger, especialista em cirurgia da coluna. Falamos sobre os problemas que afetam a coluna, principalmente nesse período de pandemia, com mais gente em home office.